E se na semana passada, no Lado Bom da Vida, às quartas-feiras, falamos com o Tiago Pereira sobre discos que fazem 50 anos, em 2022, hoje replicaste a fórmula, mas para os filmes, não é? Vários filmes...
Epá, isso dito assim, Nelson, né?
Parece que foste desplicente, não.
Epá,
não
no fundo,
foste,
não fizeste nenhum, não é?
Não há filmes que fazem 50 anos, já está aqui, olha, como é Deus.
Para a semana, livros que fazem 50 anos e assim sucessivamente... Até chegarmos a dezembro de 2022.
Filmes que fazem 49 anos.
Sobremesas que fazem 50 anos. Olha, vai ser o meu programa do ano.
Uma alteria já marchava. Agora vamos falar do Padrinho. É a tua primeira sugestão. Isto faz 50 anos.
Havia tanto para dizer sobre o Padrinho.
É, mas também já está mais ou menos tudo falado.
Isto
não é?
Faz 50 anos.
Que horror. Já está tudo falado.
Confessem lá, vocês não sentem qualquer coisa de diferente e especial quando ouvem esta música?
Claro.
Não.
O Nelson é capaz de não sentir, mas os outros seres humanos que estão aqui.
Eu fiz o exercício aqui há poucos meses.
Isto é o filme que tem aquela cabeça de cavalo numa cama.
Exatamente.
Não é? É que eu é uma imagem que eu tenho assim da minha
assim
infância.
Assim fica difícil fazer rádio em condições.
Fiquei muito chocado com essa imagem quando era pequenote. Sonhei muitas vezes de noite com esse filme.
A sério?
Sim, sim. Pois.
Mas porquê é que viste o Padrinho quando eras pequenote?
É pá, não devias ter calhou, estava a televisão ligada.
Os teus pais precisavam te ocupar de alguma maneira. E...
olha, agora ficas padrinho. Aqui a ver isto.
Olha, a segurança
social. Há aí uma cena muito boa sobre cavalinhos.
Não. A ver se aprendes alguma coisa sobre família.
Se começas a gostar de animais.
Foi exatamente isso que aconteceu.
Ora bem, o Padrinho, adaptação.
Padrinho 1,
do,
não é?
Do, sim, obviamente.
Na altura não era o Padrinho 1.
Era o Padrinho, não é? Adaptação do livro com o mesmo nome de Mário Puzo, sendo que o argumento, Bruno não me deixa mentir, foi escrito a meias.
Pelo Francis Ford Coppola?
Exatamente, realizador, não é? Realizador que até então tinha feito uns quantos filmes, mas ninguém dava por ele, basicamente.
Sim, mas não era. O que veio a ser.
E não era por ser pequenito.
Não. E curiosamente eu estive a ver o que é feito do Coppola.
Epá, ele fez coisas muito mais.
Nos últimos anos quase não fez filmes e os que fez.
Epá, eu acho que ele está dedicado aos vinhos lá na Califórnia.
Eu vi uma entrevista com ele num programa daqueles tipo 60 Minutes e tipo uma mansão inacreditável. É. Eu fiquei até um bocado assim, tipo, uou, não imaginei.
Mas os principais rendimentos dele neste momento creio que vêm mesmo do vinho.
Do vinho. Do vinho.
Bom, mas não de beber, mas.
Exato. Estava aqui a dizer que revi os três filmes da saga O Padrinho e aquilo é absolutamente fenomenal. O primeiro é um filme extraordinário, o primeiro e o segundo. O terceiro, enfim,
concordo.
Há opiniões contraditórias. Não é que seja mau, mas comparado com os outros dois.
Epá, o Al Pacino já estava noutra onda.
Já
não era o Michael Corleone.
Não era.
São fases diferentes, também não podem comparar. Essa coisa do. Acontece sempre isso, não é?
Não,
mas as trilogias.
As trilogias.
Não, mas é o overacting do.
Mas há uma coisa com a qual eu não concordo contigo. Mas é a única.
Eu não disse nada.
É a única. Não, é quando tu disseste. Vocês não podem comparar. É claro que podemos comparar.
Não,
nós só podemos comparar.
Vocês podem tudo. Mas podem também, enfim, reconhecer que o primeiro e o segundo são maravilhosos.
Uhum.
Epá, o terceiro, na comparação, não é tão espetacular.
É isso,
mas em si é um filme.
Olha, como o Exterminador Implacável. É, o 3. O 3 não tem nada a ver.
Não, é até bastante miserável.
Sim, estamos a falar do Padrinho.
O Robocop é genial.
O
Robocop 2 e o 3 já não prestam
uma
para
vergonha.
Nada.
Acabaram de falar do Robocop numa conversa sobre o Padrinho.
Robocop é um grande filme.
Do Verhoeven.
É um
não vamos entrar nessa discussão.
É um
não.
Gosto muito.
Recuso-me a discutir para o Verhoeven.
Espera lá, tu não gostas de naves, mas gostas de robôs, é isso?
Gosto do Robocop. É um.
Robocop é.
Eu tenho duas coisas de ficção científica que
nota.
Gosto do Existence. Do Cronenberg.
Adoro.
Sim.
Que é muito fixe e dos Robocops, se tiver a dar também. Mas eu gosto muito daquele que não é o primeiro. Que é o que tem os miúdos.
Ah, acho que é o 2.
Aquele que não é o primeiro é o segundo.
Mas esse é mais funny, não é? Esse é mais funny.
Não, é para o primeiro é muito bom.
Eles usavam uma droga que era o Nuke.
É o segundo. Isso é o segundo.
Gosto desse.
É o puto traficante.
Espalhava no pescoço.
Voltando a droga, robôs,
miúdos.
Bom, vamos lá aproveitar o trabalho que o Tiago Pereira não fez.
Eu tenho aqui uma curiosidade, e acho que já falamos disto esta semana, o Coppola fica com o Padrinho, mas o Padrinho foi oferecido a vários realizadores.
Sim, porque ele na altura não tinha o estatuto que veio a ter. Aliás, há uma história, eu no outro dia estava aqui a falar com o Tiago sobre...
Nós falamos
fora daqui, quando os microfones estão desligados. Estávamos a falar sobre uma discussão que o Coppola teve com o diretor de fotografia, o Gordon Willis, que era um homem do cinema clássico, e um dia, numa das filmagens, o Coppola queria uma câmara com o ponto de vista de cima, e aquilo não correspondia ao ponto de vista de nenhuma personagem, e o Gordon Willis perguntou-lhe: então, mas isto, afinal de contas, corresponde ao ponto de vista de personagem?
Meu amigo.
E o Coppola disse-lhe:
Deus?
A mim, ao meu ponto de vista. Exato. E pronto, e foi assim que sustentou. Porque na altura, claro que a partir daí nunca mais ninguém o questionou, pois. Mas na altura ele ainda não era... O Sérgio
Leone e o Peter Bogdanovich foram estiveram na calha para fazer, acho que o diz a internet, não sei se é verdade.
Olha, eu ainda bem que foi o Coppola, porque aquilo correu muito bem. E correu. No fundo é isso que importa. E portanto,
mesmo que tenha sido por acaso. Não?
Exato, eu podia dizer imensas coisas sobre o Padrinho, mas
não temos tempo.
Não temos tempo, e acho que também não vale a pena. É só lembrar isso, o Padrinho faz 50 anos.
Não podíamos fazer, é que podíamos fazer uma tarde em direto só a falar do Padrinho.
Só a falar do Padrinho. Mas é falaremos quando chegar à altura.
Vamos falar também de um filme que faz agora 50 anos, Cabaré.
This was Germany in the early 30s.
Hello, stranger.
Full of life.
Tem uma tradução fantástica este filme.
Olha que bonito, hein? Cá está, Cabaré. A adaptação do musical de John Kennedy e Fred Ebb. Realizado
com
por
Liza Minnelli, não é?
Bob Fosse.
Tem autor do meu musical preferido, All That Jazz.
Protagonizado por Liza Minnelli. A história é inspirada pelo livro Adeus a Berlim, é este o título.
Christopher Isherwood,
de,
não é?
Isherwood, exatamente. E é a história de um romance no final da República de Weimar. Na Alemanha, início dos anos 30, a boémia berlinense como cenário, mas também a ascensão de extremismos e intolerância religiosa e etc. Coisas que se tornaram razoavelmente populares na Europa naquela altura. O filme ganhou 7 Oscars, meus
Nada
amigos.
Mal.
7 Oscars, incluindo melhor realizador, melhor atriz e melhor ator secundário para Joel Grey. Que obviamente não ficou na história como Liza Minnelli. Temos pena. A vida é mesmo assim.
Liza Minnelli, já antes de entrar para a história, estava na história, não é? Por ser filha de quem é.
Sim, claro. Mas ela ganhou alguma coisa com isto, que também é o papel mais conhecido da vida dela, não é?
Ganhou ser o papel mais conhecido da vida dela.
Nada mal.
Eu diria.
Nada mal. Nada e... bela estatueta.
Sim, é. E acho que concordo. Há o New York, do Scorsese, mas não foi um grande sucesso.
Acho que aqui ela faturou melhor e faturou mais, parece. Ficou para sempre conhecida com este papel.
Concordamos em concordar.
E isso é bem bonito.
Podemos avançar?
Então não podemos, até porque senão daqui a bocado não temos tempo.
É verdade, era isso que eu tinha a dizer. Avançamos aqui para concerto pelo Bangladesh.
Bangladesh,
também
consegues.
Faz 50 anos isto.
Faz 50, não, o concerto não faz 50 anos, porque, aliás, foram dois concertos em agosto de 1971, concertos organizados por George Harrison, já na altura.
E quem é que o desafiou para fazer esse concerto?
Quem foi?
Ravi Shankar.
Isso. Já está, foi organizado. Por ambos.
Isto aconteceu-me a ter isto desligado.
Exato.
Eu tive isto desligado.
Foi organizado por ambos e foi, obviamente, um concerto, ou melhor, dois concertos de angariação de fundos para apoio aos refugiados da Guerra da Libertação do Bangladesh, depois de um conflito entre aquilo que já se tinha tornado. Isto depois tem tudo a ver com a separação da Índia, a criação do Paquistão e depois a zona do Bangladesh, etc, etc. O Bruno é que sabe muitas coisas sobre o Bangladesh.
Claro que sei, sobre a partição, o Paquistão, a Índia e o Bangladesh, e o dólar sobe.
Exato.
Isso foi uma piada do Herman.
Precisa que respirar. E, portanto, em 1972, depois estreia o filme, que é obviamente o retrato destes dois concertos, que contaram com uma série de estrelas, obviamente.
O Clapton, não é?
O Clapton,
Bob Dylan,
Bob Dylan, que apareceu
De surpresa, não estava previsto, mas o Dylan é assim.
Quando ele quer aparecer de surpresa, ele aparece e ninguém tem nada a ver
com
isso.
Depois não aparece.
Ele também aparece de surpresa no USA for Africa, não é? No We Are the World.
Epá, está ali com aquele ar.
Está surpreendido.
Mas aí aparece porque alguém o levou.
Exato.
Que ele nem sequer abre a boca para cantar.
O Bob vai com as outras.
O Bob vai com as outras. E portanto, mais uma nota nostálgica.
Isto deve estar pela internet assim.
Está, eu não posso dizer, mas está.
Está, não está? Sim. Vamos falar também de um outro filme que faz agora 50 anos, O Último Tango em Paris, do qual se falou também mais ou menos recentemente, não é?
Falamos no cassete, por acaso, sobre isso, já agora.
Sim, sim. Estreou em 1972, apesar de. Não tenho certeza,
olha, não,
mas acho que foi rodado em 1971, que é provável, não é? Filme mais que famoso, é uma tragédia erótica ou romântica, acho que posso descrever assim. Para ser um pouco simpático, não é? Estou a ser diplomático.
Sim, com certeza.
Sabias que só chegou a Portugal no verão de 74?
É verdade. Pudera?
E que durante dois meses houve filas à porta do Cinema São Jorge em Lisboa para comprar bilhete.
Então, mas imagina-te em Lisboa ou em Portugal em 1974, depois do 25 de Abril,
eu tenho
e o último tango em Paris no cinema.
Uma história que o meu pai me conta de ter ido ver este filme é que praticamente não se ouvia o filme.
Porque, só as pessoas
aos berros.
Estava tudo louco, não é?
Tudo louco.
Ai,
sim,
pá, ai, força.
Era assim uma coisa. Mas
liberdade.
Mas foi um filme bastante polémico e até recentemente com a Maria Schneider também a revelar
coisas exatamente
horríveis.
Sim, Roberto Lucci e o Marlon Brando.
Há uma cena, há uma cena de violação no filme que, ao que parece, não estava no argumento. Ela não fazia ideia que aquilo ia acontecer. Dizem os relatos ainda que, assim. Também, a verdade é que já não há cá ninguém para esclarecer, não é? Mas dizem os relatos
que a
violação foi de facto ficcionada, não aconteceu de facto. Mas Maria Schneider, que recordo-se na altura tinha 19 anos, Marlon Brando tinha quase 50, não sabia que aquela cena ia acontecer e, portanto, diz que a violência. Ela depois disse isso, que a violência psicológica dessa cena, sem aviso, a marcou para a vida inteira. E aliás, depois o filme foi tudo muito complicado. Em Itália o filme foi censurado, o Bertolucci foi condenado à prisão com pena suspensa, teve não sei quantos anos sem poder votar, e o filme só a meio da década de 80 é que apareceu nos cinemas na íntegra.
A fazer fé nisso, só não ter podido votar foi fixe para ele.
Pois. Sim, vistas as coisas, é um bom balanço. Acho que
último
sim.
Tango em Paris, outra sugestão do Lado Bom da Vida, que é às quartas-feiras. Olha sempre para o passado, é um dia dedicado à nostalgia. Hoje com três propostas de filmes que fazem
foram
2000...
quatro, Nelson, foram quatro.
Foram quatro.
Dois, três, quatro.
Eram para não. ser cinco, era a minha confusão.
Não, só para recordar que Uma Abelha na Chuva, de Fernando Lopes, também estreou em 1972.
Ai, que giro.
A primeira longa-metragem de ficção.
Exato, adaptada do amigo Carlos de Oliveira,
Oliveira,
amigo de Bruno Vieira Amaral. Não amigo, mas amigo literário, amigo, claro, podemos dizer.
Onde é que a malta arranja isto? Não arranja isto para ver, não é?
Não deve ser fácil.
Não.
Uma Abelha na Chuva, nem sequer conhecia, mas não sou grande conhecedor da obra do Fernando.
Fernando Lopes,
um dos maiores do cinema.
O problema é arranjar isto para ver, não é?
Não me perguntem se está na internet.
Isto é, pois.
Não me pergunta isso.
Pois, mas não te vou perguntar.
Muito bem, está feito o Lado
mas
Bom da Vida.
Mas vou procurar.
Está feito o Lado Bom da Vida com o Tiago Pereira às quartas-feiras com nostalgia. A ver, vamos o que nos traz de hoje a 8 dias. Obrigado por estas. Tiago, um abraço.
Um abraço.
Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.